Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Oi, eu sou a Mari Battistelli. Seja bem-vinda ao Tetas na Mesa.
Oi, eu sou a Erika Ramírez.
Olá, eu sou a Thaís Rábica.
Abra seu vinho, sua cerveja ou faça seu chá predileto. Coloque seu fone de ouvido e venha se sentar na mesa com a gente.
Meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se prepare, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
E não é que voltamos mesmo, real. Bom, eu tô ainda com aquela ressaquinha do último episódio. Foi um episódio que eu fiquei ali meio ainda sentindo e ressoando tudo. Eu confesso que eu chorei na pauta quando eu li, eu chorei na gravação, quando a Tá falou um pouco tudo de novo. Chorei escutando lá, mesmo escutando na velocidade 2 do Creon, mas eu também achei que foi bom, assim, sabe? Foi bom para me curar um pouco, aquilo que a gente fala, a gente se escutar de novo, escutar as pessoas, acho que cura a gente um pouquinho, né? E foi bom que eu tive a oportunidade de conversar com o Fernando também, ter umas treta com ele de novo, e já vi que o pulmão dele tá ótimo, que ele tá a plenos pulmões, pronto para continuar brigando. Mas a gente ainda está aqui nesse ritmo de retorno, com aquela sensação típica de quem voltou de umas férias, que na verdade não é bem férias, né? Foi mais uma licença médica prolongada do que umas férias. E sempre aquela sensação de que a gente não sabe exercer a função de novo, né? Que a gente tem que pegar no tranco, assim. Mas esse episódio 67 aqui vai ser muito bom também, é o segundo dessa nova temporada, e como a gente falou no último episódio, né, que foi ao ar, as mudanças são constantes, estão acontecendo, então por isso vocês estão me ouvindo com essa dicção maravilhosa, ou seja, está no ar a dicção. No último episódio vocês escutaram a Tá, porque a gente precisava dar aquele descansinho para a voz sedosa da Eriquinha, né? E como vocês puderam perceber, agora os episódios vão ao ar nas sextas-feiras. Então, sextou com Tetas na Mesa. Por favor, não nos deixe só. Sendo assim, a gente continua aqui nas tentativas de fazer esse trabalho que nós executamos com muita satisfação, alegria, que às vezes é difícil o pré, porque a gente tem que raciocinar, pensar, mas sempre que a gente está junto aqui é muito bom e parece que a gente está junto de cada uma das nossas ouvintes, dos nossos ouvintes, é sempre muito prazeroso. E por isso que tudo que vai mudando na vida, a gente vai tentando se adaptar e continuando acreditando que vai dar certo. Porque, como a Tá disse bem no último episódio, a ideia, né, de todas essas mudanças é dividir a carga. Sempre que a gente puder dividir a carga com uma mulher, eu acho que a gente deve fazer o que está no nosso alcance. E é um pouco sobre isso, esse monte de mudanças do Tetas aí. E é isso. E aí, queridas amigas, como estão neste mês de setembro? Puxando um pouquinho a Eriquinha, vou trazer alguma frasezinha. Wake me up when September ends? Ou vocês estão acreditando que vai ser um mês melhor? Qual é que é?
Se a amostra for hoje, dia 1 de setembro...
Fudeu. Jura,
que
tá?
Bosta foi hoje, mas vamos que vamos. Eu também tive um fim de semana também, assim, com uma visita maravilhosa aqui em casa, da minha amiga Mari e família.
Gente, rolou visita, não teve
rolou
jeito.
Rolou visita em casa, uma aglomeração em casa mesmo, só nós. E foi super bom, assim, mas os últimos dias foram difíceis, mas tamo aí, tô bem. Próximo episódio gravarei lá de Goiás, hein, eu acho. Lá com a internet do vírus.
A internet do vírus.
Nossa, eu tô seguindo o Green Day aí, só me acorda quando acabar, só me acorda Lula 22, meu, não aguento mais, eu não tenho mais força pra aguentar esse país.
Eu já tô montando meu plano B aqui, se acontecer alguma coisa,
meu Deus do céu, gente.
Na eleição de 2022, eu não aguento mais, gente, eu vou ter que abandonar a luta.
E assim, como quando dava a sensação que, tipo, outubro agora já ia ser a eleição e não.
Tá que pariu, ainda tem que esperar, amiga, um aninho.
Tipo, gente, tipo, é surreal, nossa.
E não, até lá, né, como ele faz merdas numa velocidade incrível, assim.
Exato, não dá pra acreditar.
Mais de um ano. Você fica meio, o que mais que pode acontecer? Mais?
O golpe
pode acontecer,
tá chegando
muita coisa.
Novo.
Não, os anos 90 voltaram, né, o racionamento... Eu tava comentando hoje uma coisa bem classe média tosca, assim, mas é isso. É, devolva a felicidade pra classe média, Lula. Eu tava assim, eu e meu amigo falando, por favor, Lula, a gente quer voltar a andar de avião. Eu e meu amigo vendo passagem de ônibus.
Eu tô no estado que eu quero voltar a andar de ônibus, juro, eu tô nesse nível.
A gente tava muito classe média sofre, assim, vendo passagem de avião pro Nordeste, a gente,
nossa,
Lula,
isso
devolva.
É surreal, né?
A classe média quer voltar a andar de avião, Lula, por favor.
Gente, eu que eu tô muito dona de casa, falei, Latina,
Jesus.
Eu fui comprar o arroz, não tem condições, porque eu comprava arroz de uma pessoa daqui da região que vende orgânico, mas tava R$15.
É, já não dá mais.
Não era nem um quilo.
Não,
eu falei,
vamos
não aguento.
Vamos voltar pro arrozão, arrozão branco. Opa, branco.
Vamos aumentar
acabou.
Essa carga glicêmica aqui nesse sangue, que não vai rolar.
Acabou essa frescura da classe média de arroz
carne
orgânico.
Magra, imagina,
acabou.
E carne, gente,
de magra não tem nem eu aqui nessa porra que não. Dirá carne magra, esquece.
Acabou a frescura, gente. Só o colchão do Lula mesmo.
Ah, que foi
foto
tão boa
a foto.
Puta, só que o colchão pariu. Do Lula
só assim pra irritar aquele imbecil também, né, meu? Brincadeirinhas de quinta série, né?
Ai, só.
Muito bem, vamos pros agradecimentos?
Vamos. E hoje, além de agradecer a quem nos apoia no Catarse, eu quero dizer uma novidade. Se você gostaria de nos apoiar mensalmente, a partir de agora é possível também fazer isso via Pix, que já foi um pedido que aconteceu de outras seguidoras, ouvintes, que queriam nos apoiar e não estava conseguindo, às vezes dá um problema no cartão de crédito, dependendo do lugar de emissão do cartão. Lá no Catarse tem algumas complicaçõezinhas. Então, se você quiser nos apoiar dessa forma, entre em contato conosco pelo nosso e-mail, ou até pode mandar um direct lá no Insta, que a gente explica direitinho como fazer via Pix. E também queremos dizer, se você é de alguma empresa ou serviço e gosta do nosso podcast, sente uma conexão com a gente, com os temas que a gente traz aqui, você também pode nos procurar para patrocinar os nossos episódios ou fazer algum tipo de parceria. Estamos aí abertas a tudo isso, manas. E o nosso e-mail para contatos, histórias, desabafos, trabalhos é o tetasnamesa@gmail.com. E não posso deixar, então, de fazer o nosso famoso agradecimento a todas as pessoas que já nos apoiam no Catarse. Muitíssimo obrigado. São vocês, de verdade, que mantêm esse podcast no ar, financiando a nossa estrutura e as nossas ideias. Então, muito obrigada sempre. Lembramos sempre, se você gosta do nosso trabalho, quer e pode colaborar financeiramente para manter a gente no ar, entra no site catarse.me/tetasnamesa, tudo junto. Ou agora pede nosso Pix e com valor a partir de R$5 você se torna a nossa apoiadora ou apoiador e pode entrar no nosso grupo secreto do Telegram, onde a gente conversa sobre vários assuntos, principalmente depois dos episódios, e ainda tem acesso ao Clube das Tetas, que é um clube de descontos e produtos em serviços de empresas de mulheres mães parceiras. Então é isso. Para apoiar esse podcast que você ama, com o valor que você quiser e puder, é só entrar no site catarse.me/tetasnamesa, fazer o seu cadastro e pronto. Lembrando, claro, se você não consegue ainda pagar esse cafezinho pra gente, não tem problema. Você nos apoia e muito divulgando os episódios, conta para todo mundo que você nos ouve, gosta da gente, converse com a gente no Instagram, @tetasnamesa e Twitter também, e favorita a gente lá no seu tocador de podcast. Spotify você pode nos seguir, no Deezer você favorita, e na Apple Podcasts você assina o Tetas na Mesa e lá ainda pode nos avaliar, deixar uma criticazinha também. Crítica positiva, por favor.
Então, a vida já tá muito dura, hein, pessoal? Gente. Sejam leves conosco,
por favor. Entra lá, procura a gente, deixa seu comentário e sua classificação, que isso sempre ajuda demais e de verdade. É isso.
Muito bem. Então, recados dados, sem mais delongas, vamos pra treta do dia.
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se preparem, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
E para essa treta do episódio de hoje, nós gostaríamos de dizer que estamos extremamente honradas e felizes de ter aqui nessa mesa do bar, que vocês já sabem que ainda é virtual, infelizmente, uma mulher maravilhosa que a gente admira demais mesmo, e não é rasgação de seda, porque é real, quem escuta Tetas na Mesa sabe que a gente já citou ela algumas vezes em episódios, a gente já... Ela foi indicação de queimando o sutiã pelo menos umas 3 vezes, que eu me lembro assim, rapidamente. Essa semana, depois que a gente conversou sobre a definição do tema do episódio, né, a gente do Tetas na Mesa, eu me deparei com um texto fantástico e, como sempre, necessário, que ela fez nas suas redes sociais. Esse texto tinha muito a ver. No começo fiquei na dúvida, falei, nossa, será que tem? Mas aí eu fui lendo o texto e falei, cara, tem 100% a ver com o tema que a gente pensou, que a gente definiu. E assim, meio de última hora, a gente arriscou o convite, afinal de contas, né, tá, e Eriquinho, a gente escreveu lá no grupo de WhatsApp. Gente, eu vou falar com ela, porque assim, né, pessoal, o não a gente já tem, vamos atrás da humilhação. E aí todas responderam, partiu humilhação. Estamos acostumados. Quem que a gente chamou mesmo para tocar uma vez nas festinhas? A gente tentou escrever para...
A Lued. A
Vera e a Coné.
A Lued Luna, a Duda Beat.
A gente é ousada, quero que se foda.
Estamos no vácuo até hoje.
Nunca responderam nossas solicitações, mas enfim, essa mulher não, como uma mulher foda que ela é, ela não só não nos humilhou, como nos acalmou, aceitou o convite de última hora e falou, gente, calma, tá tudo bem, e ela aceitou gravar aqui com a gente no meio da semana, num dia de noite, assim, com a criança acordada, e eu vou deixar, então, que ela mesma se apresente. Fala então, Sila, quem és tu, mulher?
Oi, gente, muito prazer, estou muito feliz com o convite, eu gosto muito do programa de vocês, nunca é demais um convite para conversar assim com mulheres tão maravilhosas como vocês. Eu sou Sila, do Militância Materna, fico feliz também que eu sou uma indicação constante aqui. O trabalho que eu realizo lá é feito com muito carinho, com muito esforço, muita dedicação, no sentido da gente conseguir propor mesmo essas reflexões, da gente conseguir pensar um pouco sobre a nossa própria vida, porque é foda. Se a gente não pensar juntas, se a gente não tentar refletir juntas sobre a realidade que nos é dada, a gente vai ser esmagada mesmo, muito mais do que...
Já somos. Do que já somos, né?
A gente está muito além do insustentável há muito tempo, então a gente precisa tá sempre pensando na nossa própria vida com a nossa cabeça, né? Vendo com os nossos olhos e não com os olhos... dos homens.
Isso aí, Sila. Muito obrigada por você ter sentado aqui conosco nessa... Podia ter uma cerveja de fato, um vinho, né? Mas temos aqui uma grávida, uma pessoa à distância, outra com o filho prestes a acordar, então a gente vai indo.
É bom você manter sóbrio, porque, né,
são crianças, é verdade.
Infelizmente.
Puta, Sila, mas às vezes eu preciso tirar a sobriedade um pouco justamente porque é criança. Não, mas enfim. Então, como eu estava falando para vocês, a Sila fez essa semana um texto sobre algumas coisas que nós, adultos, fazemos e que acabam violando a integridade da criança. E a gente não só faz, como a gente normaliza, né? E nesse texto, ela cita uns exemplos e ela nomeia muitas dessas coisas que a gente faz, né? E aí, isso acabou mexendo muito, assim, com a gente e... porque... assim, na real, quando nós falávamos da possibilidade desse tema, a ideia era falar um pouco, assim, sobre criação. Vocês já vão entender mais a fundo do que eu tô falando. Então, assim, de como a gente cria e de como tantas vezes, por uma convenção social, a gente acaba, corrigindo a criança, desacreditando da nossa criança, enfim. E aí, nesse contexto, eu tava contando pras meninas, pra Eriquinha e pra Tá, até que eu tinha tido uma conversa com a prima da Tá, né? A gente tava conversando um dia sobre isso, que eu tive umas experiências com o Martim, né? Que me deixaram bastante arrependida, digamos assim. Nem sei se essa seria a palavra, sei lá. Mas eu tava contando que algumas vezes aconteceram algumas situações que eu julguei o Martin de cara como errado, sabe? Então, tipo assim, eu já cheguei falando, filho, o que, que você fez de errado? O que, que você fez? Filho, tipo, tava uma discussão entre amigos e grito, não sei o que lá, e eu já, Martin, o que, que você fez? O que aconteceu? Nesse tom, sabe? E também eu logo já saí, tipo, achando que ele é o errado. E um pouco também por causa do jeito dele. Ele é uma criança que expressa suas emoções, inclusive uma emoção que muitos adultos não têm a menor capacidade de expressar de uma forma adequada, que, ou que reprime, ou que expressa de uma forma extremamente errada e violenta, né, que é a raiva. Mas enfim. E também vivi uma situação com ele que ele fez uma queixa na escola, né, sobre a escola, e eu logo já falei, meu, certeza que alguém não quis fazer o que ele queria, e ele pitizou, e aí agora ele vem falando que as pessoas deixaram ele de lado, né, só que aí na investigação, porque isso foi perdurando, uma insistência do latino, a gente acabou vendo que ele estava certo, assim, que ele tinha todo sentido o sentimento que ele estava tendo, né. E ali, na ocasião, ele foi minimizado por mim. E daí, no texto da Sila, na página da Militância Materna, ela pede pra gente fazer um exercício da gente se colocar no lugar da criança em várias situações, até umas situações bem idiotas, assim, bem corriqueiras, sabe? E aí ela é muito certeira, muito cirúrgica, quando na primeira frase do texto ela escreve: não tratamos as crianças como indivíduos. E o quanto as crianças inúmeras vezes são colocadas, né, por nós adultos, nessas posições fragilizadas e sujeitas a abusos de diversas fontes, de diversas formas, uhum. E que os primeiros a cometerem tais abusos somos nós, pais. E aí no texto da Sila, ela deu nome para isso. É violência. E aí, meu, isso foi essa. Puta soco no meu estômago. Eu fiquei pensando muito em situações que eu, como adulta, vivi similares a essas que o Martin viveu, né? E como foi foda eu de cara já ser podada, vista como errada e até pré-julgada, na verdade até condenada já de cara por conta do meu jeito, que é chorona demais, sensível demais, nervosa demais, agressiva demais. Enfim, todas essas coisas, elas foram violentas e elas são violentas, né? Só que é uma violência, assim, até meio velada, uma violência aceita, sabe? Aquela que ninguém dá o nome de violência. E foi lendo o texto da Sila que eu falei, caralho, é violência. Tudo isso me trouxe alguns aspectos que, quando eu vivi, que me fizeram... Foi violento comigo. Me fizeram desacreditar de mim, me fizeram...
Agride
muito
a nossa...
mais insegura.
A nossa, o que a gente é, né, Mária? Então, na essência...
É, poda a gente, diz que a gente não pode ser aquilo, e ainda coloca a gente numa situação de silenciamento extremo. E o silenciamento é uma coisa que coloca a gente numa vulnerabilidade de, inclusive, de poder sofrer diversos abusos, né? Uhum. Enfim, é um pouco de como eu enxergo. Mas aí, sei lá, queria saber como que é isso aí pra vocês. Sei que nem toda mãe tende a ser desse jeito. E eu tava conversando com a sua prima, né, tá? Que eu falei que eu sou assim. Ela falou, caramba, Mari, tipo, eu me vejo fazendo isso. E aí, como faz? Eu falei, mano, eu não sei como faz. Mas assim, eu sei que tem mães que não são até o oposto disso. Elas tendem a defender, achar que o filho delas nunca tão errado. Mas é. O que eu vejo é que, em alguma medida, todos nós pais, assim, cuidadores, né? Não vou falar só pai. A gente exerce, até escrevi aqui, podres poderes, né? Sobre as crianças. E a gente faz coisas que são tão normais, entre todas as aspas, né? Sem considerar que ali a gente tem um ser humano. Um indivíduo cheio de quereres, de sentimento, como qualquer adulto ou criança, né? E aí, dissertem, o que vocês acham?
Mari, eu acho, assim, eu percebo, e é tão... O que mais me dói depois é quando eu percebo que eu tô fazendo isso já, e eu já estou fazendo alguma coisa assim, sabe? Em relação a... Ah, de alguma forma ser violenta com ela, né? Porque, como a Sila escreve, assim, não necessariamente... É batida e uma cintada nela e tal. Mas acho que o repertório que a gente tem, né, da criação, e tô falando isso por mim, é como eu fui criada e tudo mais, é um repertório muito escasso, assim, muito, tanto de emoções, assim, então de reconhecimento das emoções, quanto dessa educação e desse respeito, né, por um indivíduo que é pequeno. Então, assim, a criança é exatamente isso. E a hora que eu me coloco no lugar, às vezes, de sei lá, de ser um pouco mais rude, de falar de um jeito grossa com a Maria Flor. Aí depois eu falo, cara, exatamente como a Cila sugere, assim, de me colocar no lugar dela, eu não gostaria que uma criança falasse comigo assim, nem que um adulto, enfim, um idoso, qualquer outra pessoa falasse assim. Mas como no automático, muitas vezes a gente vai para esse lugar, eu vou para esse lugar, tento me manter sempre atenta e forte, porque comecei a descobrir, inclusive, em terapia recentemente, a gente já gravou um episódio sobre isso, sobre raiva, né, que pra mim é uma emoção que eu tenho pouquíssima intimidade. Mas não porque eu não sinto, que é óbvio que eu sinto, como todos os seres humanos, né, mas a raiva tem outra cara pra mim, sabe, que não é tanto de, ah, que nem a gente falou no episódio, né, a Maria Eriquinha já é mais essa coisa de...
Explosiva, né?
Tal. Então, a Maria Flor é essa criança, né, porque ela é um indivíduo, então ela, obviamente, é diferente de mim, então ela explode, ela se coloca com muita força, assim, e o que é bom, que eu acho ótimo, mas na hora que isso vem a mim, aí pega, né, querida?
E eu acho que a gente acha ótimo até a página 15, não só na hora que vem até a gente, mas na hora que a gente tá em sociedade. Parece que a gente sente uma pressão pra calar, a gente sente uma pressão pra reprimir, né? A gente não... Acho que a Cila escreve também no texto dela, se não me engano, é que eu li um outro texto também sobre, mas acho que foi no texto dela, que ela fala assim, é engraçado que a gente só quer o que a criança tem de bom. Quando ela vem com a humanidade dela, a gente tem dificuldade, né?
Cila, fala.
Vocês falaram um milhão de coisas aí que eu queria comentar, eu até anotei e já me perdi completamente.
Não, fala aí.
Fala tudo.
Olha só, primeiro assim, realmente, a gente não tem parâmetros hoje, a gente é uma geração de mulheres que a gente tem muito pouco parâmetro de como criar as crianças, porque só muito recentemente criança começou a ser enxergada como gente, mesmo. Uhum. Sei lá, ECA é um negócio aí... que fez 20 ou 30 anos, agora eu acho que foi 20 anos, que foi a primeira vez que pensou-se uma legislação para olhar criança como indivíduo. E mesmo socialmente, a criança passou a ser considerada como pessoa, como a infância é uma coisa recente também, coisa de menos, é 100, 150 anos. Antes não era, era, sei lá, era mini adulto. Todo esse repertório que a gente vem construindo de falar de criação com apego, de não violência. É muito recente uma lei que diz que você não pode sentar o cacete na criança. Então, assim, a gente realmente tem um repertório muito limitado. Até porque, antigamente, e ainda hoje, né? Mas hoje menos, porque a gente está discutindo sobre isso. Antigamente, as crianças elas eram educadas na base da repressão. A gente tinha aí mais ou menos um formato de que adulto deveria sair ali no final, e a gente queria já transformar aquela criança naquele mini adulto. A gente não tinha nenhuma noção de desenvolvimento. É tipo assim, eu quero que o adulto seja educado, seja proativo, seja
produtivo,
silencioso. E aí eu já quero que aquela criança de 5 anos comece a se comportar assim, porque se eu não tem uma coisa, né? Tem que ensinar, porque senão o que vai acontecer quando crescer? Como se a criança, ela não aprendesse aquilo naquele segundo, naquele minuto, ela não fosse aprender nunca mais.
E como se não fosse um processo, né?
Como se não fosse um processo. Como se tivesse um momento exato. Tem que ensinar no dia 25 de fevereiro, às 7h55. Porque se no dia 26, ela já não aprende. Então, assim, a gente tem muito pouco repertório sobre desenvolvimento infantil. A gente tem muito recentemente uma visão de que criança... é gente, então a gente é muito pouco dotada da capacidade de perceber que crianças têm sentimentos. A gente tem uma coisa assim de dizer que criança não entende. Não, criança não entende. Não, mas tá sentindo, isso é besteira. A gente invalida o sentimento da criança o tempo inteiro. Teve alguma coisa que falou assim, ah, não sei nem se estava certo, se estava errado. Mas sentimento a gente sente. Não tem sentimento certo.
Não tem
certo,
que saber
certo
e errado.
Principalmente se for diferente do nosso. Aí que a gente duvida mesmo, né?
Tô triste, tô com raiva, tô puto, tô chateado, tô com medo. Não importa se tem motivo ou não. Não importa se tem motivo pra ficar com raiva. Não importa se tem motivo pra ficar com medo. Porque a gente faz muito isso, né? Ah, eu tô com medo. Ah, mas não tem motivo pra ficar com medo. Foda-se que não
mas
tem.
Mas o medo tá lá.
Eu tô sentindo medo. A gente faz isso com todo mundo, na verdade, com crianças. Então, como a gente não tem repertório para lidar com aquilo, não tem saco, não tem tempo, porque requer tempo, né?
Puxa, e como requer? E aquele dia que você já não tá, você... enfim, outras coisas da vida.
você tá passando mil coisas na cabeça, você tá lidando com seus próprios sentimentos, às vezes você não consegue não tá conseguindo lidar com o seu sentimento de raiva do mundo, e também a criança me tem um ataque de raiva ali para me perturbar ainda mais a cabeça, é complicado, é muito mais fácil você reprimir e invalidar, tirar da frente.
Ô Sila, e essa coisa de falar assim, ah, de reprimir, de gritar, é uma coisa que eu acho que ela, hoje, com o advento da parentalidade positiva, ela é uma coisa que tá até mais, assim, mais palpável, a gente visualiza, mas o que me pegou foi, por exemplo, ver que algumas coisas são muito sutis. Então, por exemplo, claro que esse negócio de querer reprimir quando a criança tá gritando, eu acho que é uma coisa muito social. A sociedade ensinou pra gente que a gente tem que fazer assim. Porque, meu, você vai deixar, né? Igual você falou, tem que ensinar.
Que mãe é essa?
Que mãe é essa? Que birra é essa? É, então. É tá fazendo mãe é porque a mãe é mole. E aí a gente fica nessa coisa de não querer ser julgada e a gente acaba reprimindo, às vezes, até quando a gente não sente tanto.
Sendo muito mais dura do que seria normalmente se tivesse a sós com a criança.
Sozinha, exatamente. Mas isso eu acho até mais visual e palpável. Mas o que me pegou foi perceber um tanto da minha violência em não aceitar a minha criança. É um pouco sobre isso. E assim, às vezes ele é uma criança que tá ali precisando extravasar. E a minha violência é no sentido de já chegar assim, o que que você fez? Ah, imagina, duvido que ninguém queria brincar com você, com certeza. Eu não falei isso pra ele na ocasião, mas eu lembro de conversar isso com o Latino, né? Eu falei, meu, certeza que alguém, ele quis fazer alguma coisa que ele queria fazer, alguém não quis fazer, e ele tá falando que ele tá sendo deixado de lado. Então, assim, foi muito violento eu não ter escutado ele, sabe? E isso é muito sutil, isso não é uma violência que a gente vê, não é uma violência tão palpável, e perceber isso como violência é muito foda, é uma desconstrução muito forte, assim, sabe?
Porque a gente não consegue também, eu nunca tinha escrito aquela coisa de vamos fingir que você é um extraterrestre, mas isso era uma coisa que eu sempre falava, quando eu tava conversando com amigas e tal, sobre a coisa da criança, eu falei, cara, imagina que você é um ET, que você chegou num mundo, num planeta, e alguém precisa te explicar o que é o planeta, isso é a criança.
Uhum.
Ela é uma pessoa que chegou e falou, caralho, que porra é essa? Que lugar é esse? O que tá acontecendo? O que é isso que essas pessoas estão falando? Como é que funciona? Quais são as regras? Ah, é assim que come? É assim que cumprimenta? Você tá explicando as regras do mundo pra ela. E ela tá reagindo àquilo, porque ela também tem ali a cota dela de personalidade e tal. E se a gente pensar que aquela criança, na verdade, não é uma criança, mas é um adulto que precisa aprender o mundo, a gente já vai tratar de uma maneira diferente. Porque talvez se fosse um adulto, você não invalidasse o que ele está falando. Você ia tentar entender melhor.
Total.
Com certeza.
É esse o ponto. A gente não consegue, às vezes, fazer esse exercício de entender que a criança tem total capacidade de explicar o que está acontecendo, de oferecer a interpretação dela o que está acontecendo. Ela pode não ter uma interpretação completa. Ela pode não ter ainda uma malícia, porque ela não tem experiência. Mas ela tem a visão dela. A partir dali, ainda que fosse assim, ainda que ele tivesse lá insatisfeito porque não fizeram o que ele queria, ainda assim ele ia estar se sentindo do jeito que ele estava se sentindo. Nada
era
muda.
Era só acolher o sentimento,
nada,
né?
Nada muda,
Mas a questão é muito disso, né? Quando a gente fala, tava numa época tanto de se falar de empatia, né? De se colocar no lugar do outro. E aí a gente tem tanto essa dificuldade de se colocar no lugar do nosso filho, mas exatamente porque a gente sente essa coisinha nossa de autoridade, né? E de ter esse poder, né? Bem isso que você falou, né, Mari? Uhum. Que você colocou. Eu adorei essa sua expressão de podre poder. Que eu acho que é bem isso, porque a gente levanta a bandeira, né, de criação com apego e não sei o que, lindo,
infância,
né?
Livre.
Infância livre.
Livre dos pais, né?
Livre dos pais, porque
eu,
o Francisco vive falando...
mas toda coisa do criação com apego e tal, assim, há controvérsias. É óbvio que, que tudo que prega ali é correto.
É claro.
E é isso, mas nem sempre a gente consegue encaixar aquilo na vida.
Exato. Nossa. Não, e é exatamente isso, porque a gente fala muito disso, só que ali dentro de nós, exatamente pela falta da nossa... Ou não, nem vou ficar buscando minhas justificativas, exatamente porque a gente é podre mesmo, sei lá.
Falta de recurso emocional.
Falta de recurso, falta de tempo, falta de ajuda.
Tendo um ataque de raiva e tá se batendo ali, o telefone tá tocando e tem alguém chamando no portão. Você... o cliente está ligando e você precisa atender aquele cliente, uhum. E a panela está no fogo. Sim. E aí você... Não, pare tudo o que você está fazendo, tire um minuto de calma, leve a criança para o cantinho da calma.
Não vai. Você vai usar, aquele seu poderzinho ali de autoridade. Você vai usar. Você vai usar aquele, tipo, porque eu estou falando. Porque eu sou adulta. Eu uso muito isso com o Francisco, porque ele acha. Moro eu e ele em casa, então ele acha que ele. E eu temos a mesma, aí é que tá, por que não teria se moro eu e ele? Não, e eu vivo querendo, né, exatamente, só que quando me interessa, eu quero passar isso pra ele, moro eu e você aqui, nós dois temos que cuidar da nossa casa. Então quando me interessa, eu quero super mostrar pra ele, eu incluo ele, e aí quando não me interessa, quando eu tô no meio do meu surto, aí eu já viro, aí deixa eu usar minha autoridade aqui, eu sou adulta aqui, eu
você é o meu filho.
Você é o meu filho.
Sobre você, né?
Eu estou falando que chega. Eu não quero mais ouvir a sua voz. Aí ele vira também, agora quando ele pega, ele vira e fala, eu não quero mais ouvir a sua voz hoje. Aí ele fala a mesma coisa pra mim. Mas, aí eu falo justo que eu também não quero ouvir mais a sua.
Deixa eu falar. Porque
meu
aqui
Deus, que caos.
É um pouco parecido, porque assim, eu tento fazer a coisa na maior horizontalidade possível. Mas... O que eu sempre penso? Eu penso assim, isso que eu estou tentando ensinar ou mostrar vai oferecer a ele que recursos para ele ir para a vida no futuro? E eu tento sempre medir as coisas por essa régua. Então, assim, eu tento fazer as coisas na maior horizontalidade possível, mas eu tento também explicar para ele que hierarquia existe, porque quando ele for para a escola, não vai adiantar ele querer fazer uma assembleia ali em cada aula. A professora vai mandar sentar, ele tem que sentar. E não adianta ele dizer, não, mas eu não quero sentar porque eu estou alongando minha coluna. A professora precisa controlar uma turma com 20 crianças. E ela não vai ficar deixando um alongar a coluna e outro não sei o quê. Eu não tenho dinheiro para pagar uma escola que tem esse nível de liberdade. Tá? Vai para a municipal que a professora vai falar, senta aí. E eu também, assim, aqui o mundo é muito bem dividido entre adultos e crianças. E ele entende que adultos têm responsabilidades que crianças não têm. E que ele precisa colaborar. Que eu tenho uma relação de responsabilidade com ele, que ele precisa me atender para eu poder conseguir cuidar dele. Porque senão o conselho tutelar vai me prender. Às vezes eu dou essa informação para ele.
Dou essa senão informação, é maravilhoso. Essa informação.
Existe o conselho tutelar, eu preciso manter você em boas condições. Aí ele já fica me olhando assim, eu falei, essa é a vida, né? Eu preciso manter você em boas condições, eu preciso que você colabore, uhum. O conselho tutelar tá aí, ele bate na porta. E aí a gente tenta organizar as coisas.
Perfeito.
Mais ou menos assim, dele entender assim, que não é necessariamente, mas de certa forma assim, uma relação de poder, mas é sim uma relação de hierarquia.
É, eu sinto que é uma, talvez seja uma relação de estabelecimento de regras também, Sila, para além de hierarquia. E regras é uma coisa que, principalmente a partir do momento que a criança começa a socializar, elas existem. A questão toda é que muitas vezes a gente acaba, nós mulheres principalmente, exato. Eu vejo que isso é muito mais meu do que do meu marido, por exemplo. A gente acaba... seguindo regras que nem estão no nosso coração, nem a gente nem acredita tanto, mas porque existe uma pressão social da criança boazinha. Sabe aquela coisa de perguntar, ah, ele é bonzinho? Mano, o que é ser bonzinho pra você? É ser calado? É ser silencioso?
Não, meu filho não é bonzinho, meu filho é um capeta.
Então, e de pouquinho, essas coisinhas que são regrinhas, a gente acaba sendo violento. E de novo, assim, eu bato na tecla de que tô usando muito essa palavra violência, porque você me apresentou isso como uma violência, porque é, cara, no fundo, quando a gente não permite uma expressão de uma criança, quando a gente não permite que a criança seja, sinta, a gente está sendo violento e usando o que a Erika falou, a gente está usando o nosso poder como se a posse significasse alguma coisa. E a gente já gravou no episódio do Tetas, o quanto essa sensação de poder que pais têm sobre criança, na nossa vida adulta, na nossa relação com nossos pais, implica e é muito foda. É, nossa mãe, nosso pai, achar que ainda com 36 anos, com filho nas costas, eles ainda exercem poderes sobre a gente. E aí que vem um monte de conflito sobre isso, sabe?
A relação parental de uma maneira geral e a família como é organizada de uma maneira geral, ele é um campo de desgraça, né? Verdade seja dita. Por quê? Assim, primeiro que a organização da família que a gente tem hoje, a gente chama aí a família nuclear, ela é organizada para simular realmente uma relação de hierarquia e poder do homem que manda na mulher e a mulher toma conta dos filhos. E a função da mulher é transformar aquelas crianças em e novos fêmea padrão e macho padrão para a gente manter a roda girando. Então, toda mãe é uma megera, por mais que a gente não queira. Por mais que a gente não queira, a função da mãe é ser uma megera. Tem hoje em dia um discurso muito grande da mãe narcisista, que é uma coisa que tem que ser conversada com muito cuidado, porque narcisismo é uma patologia que atinge uma certa percentagem da população. Se tivesse tanta mulher narcisista como tem diagnóstico de mãe narcisista, a gente já está com um problema aí generalizado. Mas o que que acontece? As mulheres, as mães de uma maneira geral, elas existem para desconstruir, para quebrar a criança mesmo. Porque você formatar uma criança para viver nessa sociedade que a gente tem, que é uma sociedade patriarcal, que é uma sociedade capitalista, que é rodada agora no neoliberalismo, não tem como a criança sair inteira. Não tem como você ser legítima, você ser expansiva.
É verdade.
É, não tem como. Então, como é que você faz? Você tem que quebrar, você quebra a espontaneidade da criança, você ensina ela a reprimir a raiva, você quebra alguma propensão que vai deixar ela muito fora da norma. A função da mãe é encaixotar. O pai, o que ele faz? Ele faz a pressão na mãe, né? Porque a maioria dos pais, eles não se envolvem ativamente na educação. Eles ficam falando, ah, como é que tá seu filho? E toda a sociedade vai em cima da mulher para ela fazer isso. E você tem uma desumanização muito grande da figura da mulher também, porque ao mesmo tempo a gente tem uma romantização muito forte da figura da mãe, que tem que ser amorosa, que tem que ser maravilhosa, que tem que cozinhar bolos,
maçã,
e que tem que fazer,
né,
a criação com apego, que tem que fazer isso e tem que fazer aquilo. Mas o discurso é esse, só que na prática a mulher não consegue ser aquilo, porque você não produz o que a sociedade precisa em termos de filhos do patriarcado, se você for uma florzinha maravilhosa. Então você vê os filhos que tem toda aquela expectativa, que também é uma expectativa que vai sendo alimentada por mídia, que vai sendo alimentada por uma série de signos da mãe, né, dos anos 70, que cozinha torta de maçã, te espera depois da escola e tal. E ele encontra, na verdade, uma mãe sobrecarregada, descabelada, que quer podar, que quer cortar, que quer falar, não é assim.
Que quer facilitar a vida dela.
Que quer facilitar a vida dela. E quando você, por exemplo, entra num processo de reflexão sobre o que você é, que lugar você está, como você vai criar o seu filho de uma maneira diferente, você também entra num local de conflito muito grande. Por quê? Não dá também para o mundo só ser maravilhoso e libertário da porta para dentro. A gente também tem que dar instrução para essa criança viver da porta para fora. Por mais que eu chegue para o meu filho e eu ensine ele a não ser sexista, ensine a ser antirracista, ensine para ele o que é o capital, por mais que eu explique a ele como é a melhor postura esperada, eu tenho que explicar também o que que é o mundo e o que que ele vai encontrar, porque ele não vai encontrar nada disso.
Nossa, Sila, eu vivi essa situação exatamente assim com os pelos, né? Acho que eu nem tive a oportunidade de contar para a Eriquinha, mas exatamente isso, sobre uma questão específica do Martim gostar de usar saia, sabe? Eu cheguei num momento que eu falei, cara, não dá, o menino tá sentindo, eu vou ter que explicar para ele que o mundo é bosta. Eu vou ter que falar que o mundo vai olhar para ele com... E eu tive que falar, filho, é o seguinte, você pode, você faz o que você quiser, a gente te apoia, papai e mamãe estão aqui. Só que tem gente que vai estranhar, porque o mundo inventou que homem não usa saia, mas se você quer usar, você usa, você sendo homem, você não sendo. Então, assim, neste momento é o que temos para hoje, sabe? Mas eu me vi num lugar de tendo que também explicar o mundo bosta pra ele. E eu vi você nesse post, um comentário que eu achei, eu fui ler os comentários, óbvio, achei muito interessante, Sila, de uma pessoa falando, nesse texto, você dá um exemplo de assim, meu, se coloca no lugar da criança, que você sai arrancando a roupa da criança, ai, molhou tudo isso aqui, você já vai tirando a roupa dela, tal, tá tudo sujo. E eu percebi que agora com 5 anos, o Martim, talvez a Flor e o Francisco também, eles estão começando a ter um pouco de vergonha, o Martim pede pra fechar a porta, ai, fecha a porta pra ir no banheiro, mamãe, não vou, eu precisei trocar a roupa dele, eu falei, filho, ele, não quero, mamãe, aí eu levei ele atrás de uma árvore e aí consegui trocar, né, e aí eu fiquei pensando nisso, aí a pessoa escreve assim, mas isso eu acho que não é um bom exemplo, porque a gente tá proibindo a liberdade, o corpo, a gente tá sexualizando o corpo, e aí você fala assim, minha filha, no mundo onde as mulheres são estupradas, no mundo onde as mulheres são desejadas de forma escrota, a gente tem que proteger sim a nudez, quer queira, quer não, não adianta viver num conto de fadas.
Exato, eu entendi o que ela quis dizer, o argumento não estava nem errado, mas
não, eu também entendi.
Mundo que os caras vão pro parquinho pra tirar foto das da calcinha, sim, das crianças quando elas estão no
seu jogador. É,
essa coisa linda só funciona numa mini bolha, assim,
é,
né?
Sim.
Pelo amor de Deus, é uma responsabilidade você não alertar, não proteger, você falar, não, vamos aqui, porque, porra, a gente não tá vivendo em Neverland. A gente tá na selva braba, lá do Mogli.
E da mesma forma que eu acho que é uma responsabilidade a gente não querer olhar pra gente, pras nossas, que tá tudo bem, somos mães cansadas, não somos mais mães do ano 70, mas nós amamos nossos filhos, assim, acima de tudo, apesar de tudo, e isso não é sobre amor ou desamor. É sobre você reconhecer que você também impedir a criança de sentir, ou invalidar, ou minimizar uma informação que a criança está te passando é violência, e violência nada tem a ver com desamor, e você violar, só que acho que a gente precisa estar atenta, porque a gente, eu vejo, assim, caiu uma ficha muito grande essa semana, né? É muito perceptível como a gente minimiza, e como a gente deixa passar, e como a gente normaliza, tipo, sabe a coisa do homem trair? Ai, meu, todo homem trai, foda-se que é frequente, não significa que seja normal. É a mesma coisa, foda-se que é frequente as pessoas fazerem isso, mas minha, a gente precisa olhar para isso. Se a gente tá aqui falando e lutando por uma sociedade diferente normal, a gente também precisa olhar pra gente, do quanto a gente tá violando a criança nos detalhes, né, no aloprar a criança. Eu já falei isso pras meninas, assim, eu não curto essas publicações de criança chorando, criança sofrendo, não é minha praia, assim. Porque eu acho que isso é uma forma de humilhação. Sempre fico pensando se fosse um adulto sendo humilhado daquele jeito, sabe? Mas a gente normaliza pra caramba. E a gente acha graça.
Eu vi vídeos de adultos chorando, sendo trollados a rodo, como você vê de criança. Hoje mesmo eu tava lendo a reportagem daquela menina do Já Acabou, Jéssica? Dizendo que ela virou meme, ela viralizou. E como ela entrou em depressão, saiu da escola, começou a se cortar.
Caramba, nossa. Eu não conheço. É um meme isso?
É um já meme. Acabou, Jéssica?
É muito tempo, muito antigo. Deve ter uns 5 anos.
E ela é uma criança, Jéssica.
E é que nem aquela...
Pré-adolescente.
Agora ela é adolescente. Na época ela tinha 12 anos, agora ela deve ter uns 17. Mas daquela do forninho também, a Giovana do forninho. Tem um monte, assim. Isso também, a gente está vivendo uma época muito diferente, muito paradigmática, que a gente tem uma super exposição da imagem das crianças. Isso é uma coisa a ser discutida. Porque a gente já tinha toda uma conversa sobre isso quando a gente era mais analógico, né? Da exploração da imagem, de criança artista e tal. Em algum momento isso caminhou. E essa é uma discussão que parou, e porque chegou a mídia social e a coisa, nossa, explodiu.
É, rede social.
E você tem gerações de crianças, e você tem agora crianças que a vida está praticamente toda documentada e disseminada para terceiros, a revelia daquela criança. Isso não aconteceu com a gente. Não sei muito bem a média de idade de vocês, eu tenho 40 agora. Eu não cresci com isso. Tenho, inclusive, poucas fotografias de infância. Eu não tive que lidar com o fato de chegar, sei lá, aos meus 25 anos e todo mundo já ter visto a minha perereca, sim, infantil
no Instagram.
No Instagram. Ai, você era tão bonitinha quando você tinha 2 anos. Ai, quem você
é? É verdade.
É, isso é uma coisa que a nossa geração tá vivendo.
A gente não sabe o que efeitos.
Até esses dias, um primo meu tava tirando sarro, assim, de mim, falando isso. Ele falou assim: ah, depois o Francisco faz um podcast pra se vingar de você, sabe? Tipo, quando ele crescer. Né? É isso,
mesmo,
vai saber, né?
Tipo,
ao invés de ele fazer terapia, ele faz um podcast quando ele crescer pra falar mal de você.
Ou as duas coisas.
Ou as duas, provavelmente as duas coisas. Tipo, eu falei assim: ah, vai ser justo, né? Porque é isso, a vida dele, eu falei dele na internet, a vida tipo, por um tempão, tem fotos dele exposta, e é isso, né? Tipo...
Mas isso bate em vocês? De vez em quando me bate um pouco com as fotos, principalmente, porque aqui falar, eu acho que eu falo muito a partir da minha visão como mãe, e aí eu me sinto nesse direito, nesse sentido, eu tô falando dele, mas eu também falo da minha mãe aqui, eu também falo, e ninguém me deu autorização. Então, assim, eu nesse sentido, no podcast, eu não me sinto tão mal. Mas nas fotos, eu me sinto. Porque ele começou também de não quero que poste, ele fala.
Fora que não quero que poste, eles já falam muito sobre não, quer, não, não, não quero foto, não gosto, né? Eu lembro quando eu era criança, era aquela foto bem posada, né? As máquinas analógicas e tal, enfim. Eu também não gostava, né? Acho que a grande maioria das crianças, você tinha que ficar ali parada, né? Fazendo pose e tal. Mas, obviamente, as nossas mães, a maioria era que nem, não gosta. Vai, 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 criança chorando e tudo junto. E hoje em dia a Flor já fala muito isso. Não gosto de foto. E como é violento, como a Mari falou, nesse nível bem sutil, porque a gente fica insistindo. Ah, não, filha, só uma fotinha.
Mas você é tão bonitinha.
Tão bonitinha.
Tira uma foto. Você
fala
para
um adulto,
quero,
né?
Quero,
se o adulto fala, não quero.
É chato, né? A gente ainda fala, ai, que chato. É, eu falo, ai, como você é chato.
Isso é uma coisa, né, também. A gente viola, 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 insiste. Insiste com uma brincadeira que muitas vezes a criança tá dando sinais de que não tá... Aí quando ela explode e se irrita, quem que samba, quem que toma na cabeça, quem que toma um corretivo,
ela
é a criança.
Mesma, né?
E assim, você tem... muitos adultos têm um hábito de irritar propositalmente a criança porque acha engraçado a criança perder a calma. Eu fico pra morrer com isso. Aquela coisa bem tia do pavê mesmo, que fica... Aí vai,
eu
puxa a orelha.
Isso é coisa de tio do pavê, de vô, de vó.
Fala, para,
toda a
para,
tem
para.
Tio, né?
Aí a criança chora e aí ele ri, ou a pessoa ri porque a criança chorou, ou porque a criança se irritou.
Ou a criança fala algo mal educado, ou faz algo mal educado, né? Poxa, aí chama. Olha aqui esse menino, olha como ele fez. Aí eu chego com esse meu jeito e falo, filho, o que, que você fez? Né? Mas o prévio a gente não vê, né? O que, que um adulto te fez para que você se sentisse assim? A gente não faz essa pergunta, né?
Porque as pessoas, elas têm também uma coisa... Gente, criança não é uma coisa extraordinária. Eu não sei por que tem isso, né? Não é, criança é só um adulto pequeno, ele vai crescer. Não é uma coisa, tem criança pra caralho, olha em volta, onde tu vai receber criança?
De todos os tipos.
É gente também, é isso, né?
É gente, as pessoas tendem a ter uma, às vezes, um posicionamento com a criança, é isso, como se ela realmente fosse aquele alienígena, e aí ela quer fazer experiências científicas com aquilo ali, vamos apertar, vamos fazer isso... E vamos fazer a criança falar errado porque é engraçado. Ou vamos contar uma história. Vamos enrolar, vamos falar que ele tem um fantasma pra ver ela com medo. A gente precisa naturalizar que crianças são pessoas.
É verdade.
Porque eu acho bacana sentar, assim, é difícil. Sim. Você ver um adulto sentar e conversar respeitosamente com uma criança. E aí, como é que você tá? Como é que você tá
isso.
se sentindo?
E como as crianças engajam, né, Sila? Eu percebo várias, né, quando
Sim.
tem aquelas reuniões de família ou de amigos mesmo, que fica, ai, que fofinho, ai, eu tô grávida, né, então o papo agora é sempre esse, né? Ai, Maria Flor, vai cuidar do irmãozinho, já sabe trocar fralda quando o irmão deixa... Esse papo que a criança fica assim, ah, é, tal. Ou nem dá bola pra criança. Agora, um adulto que chega e conversa normal, né, uma pessoa, né? Tem uma conversa de igual pra igual, e aí, Flor, tudo bem, tá, o que, que você fez hoje? Como a criança engaja, né, na conversa,
eles
assim.
Eles adoram, né?
Como você tá
gosta,
se sentindo?
Né?
Tá curtindo a coisa do irmão? Você acha que você é bacana? Como é que você tá se sentindo com a chegada do irmão? O que, que você tá pensando sobre
Quer
isso?
Quer brincar de
que
alguma
que você
coisa?
Acha disso? Ninguém pergunta o que as crianças acham de
nada. As pessoas falam assim, o que, que ele tá achando? O que, que ela tá achando da chegada do irmão?
Quando pergunta pra do seu lado, né? A criança aqui fala assim, ah, ela gosta de suco, por exemplo, né?
Pergunta pra ela, mano.
Pergunta pra ela.
Sim.
O que, que ela gosta? O que, que ela come?
Ela sabe falar, sabia?
Mas ainda assim, se ela tava pensando, né, no, nas reflexões que você trouxe, como isso ainda acaba sendo a possibilidade de exercer essa maternidade, parentalidade, né, não só com os nossos filhos, com todas as crianças do mundo, super respeitosa, minimamente respeitosa, como ainda é uma questão coletiva, né? Enfim, muito legal cada um olhar individualmente aí para sua relação com seus filhos, com as crianças em torno, mas é uma questão coletiva, pensando, colocando aqui o recorte Brasil, né? Mulheres, a grande maioria das mulheres, mães no Brasil, pandemia, estão sobrecarregadas, sem apoio, e assim, num limite muito sem apoio, às vezes de não ter o que dar para comer para os filhos, e aí a gente, como isso afasta mais ainda a possibilidade de uma educação respeitosa com as crianças e para além, né, Sila, como você falou, não adianta ser só respeitosa individualmente, mas pensando na sociedade que a gente vive, né, é questão de segurança você ensinar a criança, né, sobre a nudez dela, as partes íntimas dela e tudo mais. E aí eu penso, cara, isso para nós aqui, que, né, temos casa, comida, enfim... Temos essa mínima estrutura. Já tá difícil manter a sanidade para educar as nossas crianças, né? Imagina nesse outro extremo, assim, que é da grande maioria ainda, pelo menos das mulheres brasileiras, né?
Eu não acho nem que é só mulheres brasileiras, não. É óbvio que a gente está vivendo o apocalipse nesse lugar, gente. Eu estava vendo vocês falando do negócio do governo. Eu estava pensando em como eu sofro. Há 5 anos eu sofro. Todo dia. Eu já vou comentar, só vou abrir esse parêntese, que eu já estou com estresse pré-traumático, não é nem pós-traumático. Porque na eleição da Besta Fera, eu fiquei tão mal, eu fiquei tão pirada, eu fiquei tão monotemática. E no dia da eleição, eu acho que eu nunca tomei um porre igual aquele, porque eu acompanhava a eleição com a garrafa na mão, que nem aqueles bebuns de cartoon, sabe? E eu terminei completamente bêbada, chorando, agarrada. Assim, num estado deplorável. E eu levei um tempo depois, assim, pra me recuperar. E eu já tô, assim, me preparando pra ficar maluca de novo a partir de mais ou menos junho do ano que vem. Eu vou começar a pirar. Já tô
foi
com
muito foda mesmo.
Foi muito. Então, assim, a gente tá. E principalmente a nossa geração de agora, da galera aí que tem entre 30 e 40, que passou, assim, os seus 20 e poucos anos num Brasil que funcionava. Nós éramos pequenas na década de 90. A gente tem uma lembrança muito tênue. A minha mãe, por exemplo, ela tá cagando e andando, porque ela já viu década de 70, década de 80, década de 90, década de 2000, e pra ela é isso. O negócio melhora, piora, melhora, piora. Não tem, sabe? Ela viu ditadura. Então, tipo, gás está aumentando de novo, olha a inflação aí de novo. A gente não, a gente veio de um movimento em que o negócio, mais ou menos desde Plano Real, foi melhorando, foi organizando. Aí depois a gente teve os governos do PT. Não, e aí a gente teve uma juventude entre 20 e 30 que falou assim: caralho, agora vai. E de repente o negócio desceu de carrinho,
a gente sonhou, né?
Inferno. A gente sonhou.
Sonhou, foi
uma
feliz.
Geração que sonhou. A geração dos nossos pais não sonhou. Mas a nossa geração aprendeu a sonhar, ter esperança, toda aquela coisa, dele uma estrela, enfim, nos fudemos, vamos ver o que, que a gente resolve. Então, a gente tá.
Meu Deus!
Brilha uma estrela maravilhosa. Caiu até uma lágrima aqui. De... aquele emoji sorrindo e.
Chorrindo.
Aí, agora vamos ver, mas assim, então a gente tá num momento muito difícil, só que a vida de uma maneira geral, e mesmo para quem é classe média, só consegue ter acesso a alguns bens assim, de mais, que dão um pouco mais de alento, mas a vida de uma maneira geral, num sistema capitalista selvagem de um país fodido como é o Brasil, ele é organizada para ficar insustentável, para as relações ficarem insustentáveis. Porque a gente tem muito pouco tempo para fazer qualquer coisa, a gente não consegue se relacionar. A gente não consegue conversar com um companheiro dentro de casa de direito. A gente não consegue dar um telefonema com calma para a mãe. Quando a gente se encontra, a gente se encontra correndo, aí já se encontra naquela ansiedade do negócio de dar certo, né? Pô, quase nunca vejo, vou encontrar fulana, vou fazer DR, tô puta com ela, mas deixa pra lá. Algum dia a gente resolve isso. A gente empurra as coisas que estão mal resolvidas, porque a gente tem pouco tempo pra estar junto. E aí a gente tenta botar alguma filosofia mais zen na cabeça pra poder atravessar, mas é muito sufocante. A gente não tem espaço pra se relacionar com qualidade entre adultos. Imagina com criança que não te dá devolutiva, porque a criança não te dá uma devolutiva no mesmo nível, né? Nós somos aqui 4 mulheres adultas conversando, 1, 2, 3, 4, isso. 4 mulheres adultas conversando e a gente está dando devolutiva no mesmo nível. Você conversa com a criança, você manda e aí volta o cachorro lambeu a minha cara. Não, meu filho, mas como a mamãe tava falando, blá, 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 blá. Ai, o cocô do João é vermelho. E aí você, sabe, é um esforço pedagógico ali que nem sempre você tá também
afim, né?
Com afim, com disponibilidade, com sanidade mental para realizar. E não é só, e aí é por uma questão de falta pessoal, mas é uma questão também de como a vida é organizada no total, e principalmente quando afunila para as mães. Mas a vida é muito impossível de ser vivida pensando no macro, pensando no sistema. Não adianta só a gente pensar na vida das mães. E aí é isso, essa é uma conversa verdade. Que ela tem uma perspectiva revolucionária e tal, e um tanto utópica. Mas fato é, se a gente não pensar em termos de reorganização de sistema mesmo, a gente vai viver com muito mal apagando incêndio. A gente vai tentar educar nossos filhos com cada vez menos violência, dizer para Mari, se acalme, Eu sei que você tá... Tinha calma, assim, solta esse chicote, entendeu? As coisas também não são assim. Se a gente for fazer uma lista das cagadas que a gente faz, às vezes vocês vão fazer mais 120 sessões de podcast só para falar disso. As coisas, sabe, é isso. A gente vai se ligando. Vou contar um caos rápido.
Anda.
E foi, sei lá, essa semana eu tava brincando com meu filho e tal. E aí ele fez um negócio que foi engraçado, eu tava rindo. E nisso que ele tava rindo, ele meio que tropeçou e bateu a cabeça na parede. Eu não percebi muito bem que ele tinha machucado, rindo, estava rindo, continuei. Ele meio que interpretou que eu tinha rido dele. E ele parou a brincadeira na hora. E ele começou a chorar. Magoadíssimo. Magoadíssimo. Não foi assim, ai, que sacana. Magoadíssimo.
Sentido.
E falando assim, mas tava eu e meu companheiro, né? Mas vocês são meus pais, vocês deviam me proteger, vocês estão rindo de mim. Menina, eu parei na hora. É, foi assim.
Mandou o textão.
Pá. Eu falei, vou te botar pra escrever um texto na militância. Eu parei na hora. Aí eu chamei, pedi desculpa, expliquei que eu não tinha percebido. Disse que faz todo sentido ele se sentir assim, se ele realmente tinha achado que eu tinha rido dele. E realmente eu tava rindo. Não, não neguei que eu tava rindo, porque ele viu que eu tava rindo. Tem isso também. Não, meu filho, eu não tava rindo. Porra, a criança tava me vendo.
Segura
rindo.
A boca, né? Eu não tava rindo.
Então, sabe, se ele tivesse mais respeito, ele ia falar assim, você acha que eu sou otário, que eu sou maluco? Eu tava te vendo rir. Fazer gaslight com a criança. Não, eu tava rindo, sim. Rindo estava, rindo continuei. Mas eu quero te esclarecer que eu já estava rindo antes. Eu não percebi que você se machucou. Se deu a impressão. E aí é aquilo, né? Você tem que estar num dia que você tem que estar com um saco, assim, do tamanho do Papai Noel.
Isso. É.
Porque eles não aceitam logo de cara.
Mas
não,
é isso, a criança, sabe? É. Meu Deus, eles tinham que me proteger. Eu machuquei a minha cabecinha. Em vez dela me fazer um sara-sara, ela está rindo de mim. Que pais são esses? Chama o conselho tutelar.
Ele aprendeu,
pessoa.
Né?
Ele já sabe. Pais.
Chama o conselho tutelar. E é isso. Você tem que estar numa configuração, às vezes, de momento, de vida, para gerenciar isso que, às vezes, não está no teu repertório. Porque a gente aprende a rir quando qualquer um cai. A gente aprende a rir quando criança se machuca. E às vezes a coisa acontece e aí eu
já passou,
falando.
Né? Já passou.
Ai, filha, pra que tudo isso, né?
Pra que tudo isso? Não, é isso, já tem mais uma sessão de terapia marcada na agenda dele lá pra ele levar pro futuro. Mamãe, muito linda, falou no podcast.
Ainda contou minha história, não
é? Ainda contou minha história.
Gente, terapia é destino de todo mundo. É,
não, total.
Já sou conformadíssima também.
Mãe é assunto de qualquer divã. Não tem como na organização da nossa sociedade e na maneira como as relações são organizadas a gente conseguir passar ao largo de fazer meia dúzia de estrago ali. O que a gente tenta é fazer redução de dano. É sempre fazer redução de dano.
E embora pareça que eu estava aí com chicote, mas é que é o meu jeito expansivo e acho que foi meio chocante para mim a palavra, mas é porque eu acho que é importante a gente tomar consciência das coisas. Eu sou muito da turma de tomar consciência e... Porque assim, o que eu quero dizer é que a gente vai percebendo que a tal da parentalidade positiva, do amor, da gentileza, vai muito além dessas teorias, né? Vai muito além de abaixar, olhar no olho, vai muito além de usar palavras assertivas, né? Trocar o... Você tem que me ajudar, caralho, por colabora, filho! Então, assim, a gente vai...
Até porque quando você fala rosnando, foda-se o que você tá falando.
Foda-se o que você tá falando, não é? A gente brinca que a gente ia falar entre os dentes. Você tem que colaborar!
Quando eu começo a ficar com muita raiva, eu vou falando assim, Davi, Matheus, eu tô falando com você. Você tá gritando assim, não tô gritando. Mas você tá falando assim, ó, com a boca fechada.
Mas eu não estou gritando.
Eu tô fazendo a minha parte. Mas é isso.
Tô quase te mordendo, mas gritando.
É uma descoberta de que é muito. E às vezes eu acho que a gente fica muito dentro dessas teorias e se matando. Eu vejo uma cobrança muito grande, né, de se matar aí pela maternidade positiva, pela parentalidade positiva. E isso fica uma teoria muito extensa. Não que eu tô renegando, falando que é ruim.
Mas eu entendo o que você tá querendo falar.
Mas é uma teoria muito extensa e às vezes, no mínimo, a gente normaliza e a gente acha que tá ok. E aquele mínimo já é a revolução que você pode fazer.
É porque tem coisa que não é uma questão de técnica, é uma questão de conceito. Às vezes é só uma questão de conceito. É aquilo que eu tô falando assim, se você consegue enxergar seu filho como uma pessoa que tem sentimentos, como uma pessoa que tem pensamentos, e que isso, e que se você estivesse no lugar dele, se você consegue fazer o exercício de se colocar no lugar da criança, você já muda muita coisa. Sim. Na maneira de falar com ele. Você não precisa ler.
E na maneira de agir com as crianças, que é o que a Tá falou, geral, coletivamente, né? Coletivamente, porque, assim, esse negócio de... Eu fazia muito isso, né, de chegar, oi, tudo bem, né, pôr a mão na cabeça, assim. Agora, eu, às vezes, fico até me sentindo meio grossa, que eu falo pra criança, oi, tudo bem? Eu não chego abraçando e beijando, porque, assim, eu não sei, adulto, a gente espera ter uma abertura pra fazer um beijinho, pra fazer um abraço, você chega meio que daquele jeito de oi, tudo bem. Só que eu aprendi que criança, você tem que chegar, abraçar, oi, tudo bem, pegar, agarrar, e isso é uma puta invasão, porque, por exemplo, eu tenho a minha irmã, ela é muito, uma das minhas irmãs, ela é muito tímida, e pra ela, pegar nela é muito desconfortável, ela não gosta, ela acha isso
tem
extremamente invasível.
Que tem questão sensorial, né?
Tem criança que tem questão sensorial.
Tem questão sensorial, não é passar
e a gente não entende isso como violência, por isso que eu falo no negócio do, você falou zoando o negócio do chicote, mas é que eu acho que é, esse, a ideia aqui da gente discutir sobre isso, e foi a ficha que caiu, é, existe um nome pra isso. A gente não tá falando... É que eu acho que a gente relativiza o que é violência. Tipo, uma coisa não pode, a outra pode. Claro que não tem o mesmo grau, a mesma medida. Mas pode ser um degrau para aquele lugar mais feio que a gente chama de violência, sabe? Violência no corpo. Então, por exemplo, se você obriga, se você acha que a criança tem que aceitar esse tipo de toque, pô, mas é um toque de cumprimento, é um toque de abraço. Será que isso também não é um degrau para um outro tipo de toque que ela vai entender como... Né, talvez ela tenha que aceitar?
Eu sempre, às vezes, isso para mim é um tema bem complicado, não é complicado, mas é isso, como eu sempre, às vezes,
delicado. Tento pensar,
não é delicado, eu sempre tento pensar desse jeito, assim, né, isso que eu tô explicando, isso que eu tô fazendo, isso que eu tô mostrando, vai resultar em que habilidade, em que capacidade para essa criança levar para se viver naquela selva. Então, tem determinadas coisas e determinadas relativizações que eu fico pensando assim, tá, mas se eu abro essa exceção aqui, como é que ele se vira lá fora? Ou seja, se eu falo que não tem problema a tia fazer tal coisa, que é uma coisa que, no geral, lá fora pode dar problema, como é que eu explico, entendeu? Se eu falo, não, dá o abraço, a pessoa quer o abraço, é sua avó. Por que com a avó pode, sei lá, com o amiguinho ou com qualquer cara que ele também se afeiçoe como se fosse a avó? Porque as crianças fazem relação das coisas. Outra história. Por algum motivo que nunca saberei explicar, porque também não perguntei, meu filho cismou que não quer que fale menino, garoto. Vem cá, menino. Vem cá, garoto. Tipo assim, meu nome é Davi Matheus. Porque... Enfim. E aí a avó falou alguma coisa, não sei o quê. Vem cá, menino. E aí ele falou de boa. Eu não gosto que me chame assim. E aí a avó começou, né? Não, mas por quê? Não tem problema, não sei o quê. Vai, vai, vai. Eu comentando com a avó, eu falei, olha lá, o que a gente faz? Eu falei, deixa ele se virarem lá, deixa eles se relacionarem, né? Um com 6, outro com 86.
Deixa a treta rolar com 80 anos de diferença.
Haja desafio geracional.
Eles que se virem.
Mas aí eu percebi que ele colocou os motivos dele e ela não validou. Tudo bem. E aí ele fez o que eu falei, olha, se tem alguma coisa ali... Você fala, você explica, mas você também pode falar, olha, tá bom, não quero mais essa conversa, e vai fazer outra coisa, enfim. E eu tô perguntando, tá, mas como é que a gente, o que, que a gente fala pra ele, o que, que a gente explica pra ele quando ele estiver por aí na vida? E ele explicar pra alguém, olha, eu não gosto que faça tal coisa. E a pessoa simplesmente invalidar. O que, que a gente fala? A gente fala pra ele mandar a pessoa depois tomar no cu, a gente fala pra ele nunca mais falar com a pessoa. O que que, que se orienta? E ele falou, é, precisa pensar, porque é isso, né? A primeira parte, a gente já falou, não, você tem que falar, se você não gosta, você explica. E aí, se você também não é obrigado a explicar nada, não, você tem o direito de não gostar. Fala assim, eu não gosto porque eu não gosto. Enfim, você pode respeitar? Ele falou, não, então, acho que pode ser interessante. E a gente orientar ele a falar assim, então você assume que está desrespeitando uma coisa que eu te pedi, é isso? E joga a bola para a pessoa falar. Que aí a pessoa vai estar com um problema na mão, né? Ela vai ter que assumir que tá invalidando.
Uma boa.
Ela vai ter que falar, caguei e andei pro que você falou. E aí ele vai falar, tudo bem.
Boa.
E aí ele age a partir daí. Ou ele fica perto também, sabendo que a pessoa está cagando e andando, ou ele se afasta. Então,
sim.
Aí eu, eu sempre penso, quando eles falam essa coisa, ah, deixar abraçar, deixar pegar e tudo, sempre assim, tá, mas como é que ele vai articular isso para ele levar para lá? Se eu, de repente, der essa instrução, como é que ele vai usar essa instrução, sei lá, na escola? Eu estava falando da hierarquia. Por mais que eu queira fazer alguma coisa horizontal, a minha casa não é uma ilha, ele vai ter que vir para a vida.
Exato.
Né? Ele vai ter que ir para a escola. Como é que...
Ele vai lidar com várias regras.
Como a gente começa a pensar isso quando as crianças estão crescendo, porque quando ainda é bebê e criancinha menor, assim, né? Parece que fica tudo um pouco... Parece não, fica tudo um pouco mais sob controle, porque tá ali entre você, o pai da criança, a família próxima. Quando começa a socialização, assim, vai pra escola, vai no parquinho, enfim, se relaciona com outras pessoas, assim. E aí eu tava pensando que uma vez a gente fez uma roda de conversa com a Rosana Castilhos, e ela falou um negócio muito interessante, porque ela tem dois filhos, e um deles é atípico, né, autista. E aí, ele tava com uma questão de roupas, assim. Ah, ele queria sempre usar a mesma roupa e tal. E eles tinham um evento, acho que era um casamento, alguma coisa assim. E ele cismou que queria ir lá com a tal, acho que era uma bermuda e um tênis lá, que ele só queria usar e tal. Enfim, isso acontece com todos os nossos filhos, né, inclusive. E aí, ela falou, cara, como é que, assim, entrou bem nessa seara, assim. Ao mesmo tempo que eu entendo, é o corpo dele, é a roupa dele, ele tem que se vestir do jeito que ele se sente mais confortável e que ele se sente melhor de se ver. E isso tudo a gente, né, essa, de ensinar para criança essa autonomia também. Ah, né, você se veste com o que você gosta e tudo mais. Ele tava indo num casamento, não é apropriado, né? Não é nem apropriada a palavra, mas enfim. E aí ela explicou desse jeito isso. Adequado, isso. E esses dias eu até usei isso com a minha filha aqui. Exatamente disso, porque ela estava querendo ir com um vestido que ela tem de casamento mesmo, um puta vestido bonitinho assim, que eu estou guardando, né, para usar num casamento, se um dia voltar a ter, porque foi um vestido, é um vestido bonitinho, foi um vestido caro e tal, e ela queria ir com ele para a escola 10 vezes por semana, assim. Enfim, eu tava explicando exatamente para ela que além disso, do custo, que no caso é importante para mim, e que tem outros vestidos de festa que ela pode usar na escola, se ela gosta e tudo mais, mas que não é adequado ela ir com um vestido, que não vai dar a liberdade para ela, enfim. Ela, eu conheço, ela vai ficar preocupada, porque vai sujar, pode rasgar, enfim. E eu fico pensando nessa relação em sociedade com outras pessoas, como é importante a gente, e como também é um limite tênue, né, entre a gente ensinar os nossos filhos, ensinar e colocar em ação, né, a respeitá-los, a não violentá-los, não só fisicamente, óbvio, né, mas moralmente e tudo mais, mas o quanto é importante eles também respeitar outras pessoas, outras ocasiões. Então é isso, assim, eu sempre, você tem um casamento, a roupa é uma festa especial para aquelas pessoas que nos convidaram. Não é legal você chegar lá de chinelo. Chega a ser desrespeitoso para uma festa chique. Então você pode não ir se você quiser. Você pode escolher isso, né? Por exemplo, estou dando um exemplo hipotético. Mas ao mesmo tempo, não dá para você ir. Porque eu vejo isso, gente, assim, na nossa bolha. Nunca vi em casamento para falar, mas assim, em festinha, sabe? Festinha de criança e tudo mais. E quando é uma festa de criança na praça, no parque. Meu, vá do jeito, né? Criança vai de cueca, de chinelo, descalço. Agora, às vezes, é uma festa que para aquela família foi um baita investimento, sabe? Aquela criança se organizou toda e não sei o quê. E a criança chega lá de chinelo, não só da roupa, eu tô falando agora, mas, né? Tacando terror e tudo mais. Ah, porque as crianças têm que ser livres, sabe? O quanto esse limite também da gente ensinar o respeito e a não violência com os outros. E eu entendo que isso, né, acontece a partir da nossa relação com as crianças, né? Como você falou, Sila, tipo, ó, com a sua avó você vai lá e
viver em sociedade.
É uma liberdade com regras, né? No fim, eu acho que é um pouco sobre isso. Ninguém tá falando de libertinagem, a gente tá falando de liberdade com algumas regras.
Eu acho que o povo tem um certo fetiche com esse negócio de liberdade. Como se a gente fosse livre mesmo, né? Isso é uma grande ilusão.
No mundo capitalista...
Eu sou livre porra nenhuma pra fazer nada, gente.
É mesmo.
Não, meu filho, você é livre. Você vai conseguir tudo o que você quiser. Isso é mentira. Para de mentir pras crianças.
Mentira.
De falar que vai livre pra voar porra nenhuma. Vai chegar lá fora, vai tomar porrada na cara. Sabe? Literalmente, dependendo do que resolver fazer. Agora, é possível, sim. E esse é um grande desafio, que é que nem a Mari falou, é muito duro a gente ter que explicar para os filhos da gente que o mundo é uma merda. Para mim, isso é o mais difícil. quebrar o coração dele ali. Tem um ponto. É,
igual o Bolsonaro fez com a gente, com a nossa geração.
Acabou com o nosso sonho.
Filho da puta. Ele é. Bolsonaro quebrou meu
em
coração.
Pedacinhos.
Psicológico.
Ele ali. Vocês são muito boas. Tem um conto que eu li uma vez, que eu nunca me lembrarei de quem, que era que falava um pouco isso, que a função dos pais, às vezes, é a gente meio que, sabe, dar uma quebrada na asa dos filhos. E não estou falando isso, e é isso. Isso é uma coisa bem delicada, aí sim delicada, porque não passa por castrar, não passa, às vezes, nem por limitar, mas passa por explicar o mundo. E explicar o mundo como ele é, e não como a nossa ilusão gostaria que ele fosse.
Como eu quero que seja daqui a uns anos.
Não como nossa projeção gostaria que fosse, como o mundo é hoje, é muito difícil. É difícil pra gente que é adulto. Imagina você ter que chegar pra criança e falar, não, meu filho, olha só, o mundo, a gente tem essas e essas regras. E é lógico também que tem coisa que a gente vai ensinar, a criança vai querer fazer e aí ela vai quebrar a cara dela. A gente vai ter isso também, né? O que a gente não resolve, a vida resolve o resto.
Sim.
Tipo, o meu filho, ele é muito passional, né? E fica nervoso, e fala, não sei o quê. E eu sempre explico, meu filho, vamos tentar ter um pouco mais a cabeça fria. Se você ficar com muita raiva, você tenta se acalmar primeiro antes de conversar, para você não ser precipitado, não sei o quê, bababá. Às vezes o meu companheiro conversa, ele vai acabar tendo problema, ele vai, gente, pode ter problema, ele vai pra escola, se ele começar a fazer isso, ele vai pra diretoria, se ele começar a ter esse comportamento com os amigos, a depender, vão enfiar a mão nele, eu vou detestar que isso aconteça, mas isso vai ser alguma coisa que vai entrar junto com tudo que eu falo e vai ajudar ele a regular esse comportamento dele. Porque as pessoas crescem. E no fim
a gente
contas,
não tem controle sobre tudo também nesse sentido, né, Sila?
E a sociedade vai nos regulando. Assim, tem gente que fala assim, porque... É aquele exemplo que eu dei, né? Nossa, vai crescer um adulto desajustado. O que é ser um adulto desajustado? Quem dera a gente tivesse uma sociedade em que as pessoas pudessem ser desajustadas e se desajustassem a essa norma. Na verdade, todo mundo é super ali no quadrado. Aquilo que a gente tenta fazer mesmo é tentar dar ferramentas para que essas crianças cresçam com a saúde mental o mais preservada possível, considerando a série de desafios que elas vão ter que enfrentar para uma sociedade que vai tentar encaixotar. Então é muito isso. Olha, meu filho, eu entendo que você gosta dessa roupa. Eu entendo que você gostaria muito de usar. É realmente muito bacana. E aí isso é muito a depender da idade. Mas olha só, no lugar onde a gente vai estar, as regras são essas e essas e essas. Se você não seguir, pode ter essas e essas e essas consequências. E aí, a depender da idade, você pode falar, você está disposto? Você está disposto a ir para a festa e de repente ver as pessoas apontando para você, rindo, comentando? Eu, como sua mãe, já te aviso que vou ficar chateada e vou ficar constrangida porque eu não vou gostar de ver as pessoas fazendo isso. Mas isso é uma experiência que você vai viver na pele. Você acha que vai ser bom? Eu posso, inclusive, te dar apoio. Mas você entende o que, que vai acontecer? E ele pode falar, entendo, estou cagando.
Então... E às vezes a gente sofre por antecedência também, né? A gente acha que a criança vai sofrer. Eu assim, venho de uma linha, eu acredito, meu filho estuda numa escola da filosofia antroposófica, né? Numa escola Waldorf. E lá a gente, assim, aprende que a criança até os 7 anos, o mundo para a criança é bom. E a partir dos 7 anos o mundo é belo, e depois dos 14 anos o mundo é verdadeiro. Só que eu acho que, por mais que eu acredite nisso e que eu tente preservar isso pelo menos até os 7 anos dele, eu fui confrontada, a vida trouxe para a nossa família coisas que nos fez dizer assim, olha, justamente para que ele não sofra esse tanto, a angústia de não saber, às vezes eu preciso apresentar para ele um mundo bosta, que foi o que eu tive que fazer agora com ele com 5 anos, falando, olha filho, você pode usar saia, mas a sociedade não gosta, mas aqui você tem meu apoio, eu vou estar com você. E ele falou, não mamãe, eu vou usar, ele bateu no peito e falou, tá tudo bem para mim, eu sou menino e uso saia, tá tudo bem, ele falou. Mas isso, tá tudo bem, segui minha vida.
Tem uma coisa também que é o seguinte, que fala um pouco até do que a Thais falou, e aí até para completar, assim, a gente também precisa explicar para a criança que pessoas têm expectativas. Porque mesmo essa interpretação do mundo bosta tem a ver com expectativas que nós criamos, que foram frustradas e que nos frustram contra o mundo.
E que pra gente é bosta, né?
Pra criança, às vezes, é só a apresentação de como o mundo é.
É verdade.
Se ela não tem uma ideia de como o mundo deveria ser, porque o que que acontece com a gente? A gente cresceu vendo a Xuxa, vendo várias coisas nos dizendo como o mundo deveria ser. E aí a gente cresceu e viu que o mundo não era desse jeito. A gente é apresentado a uma projeção de que as pessoas deveriam ser boas, que as pessoas deveriam ser amigas, que nós deveríamos encontrar a realização nos nossos
empregos. Tudo pode ser, basta acreditar,
e o que tiver que ser, será. É. E a gente vai trabalhar, a gente vai estudar e vai trabalhar numa coisa que ama, e vai ganhar nossos empregos, e vamos comprar uma casa com piscina, e vamos encontrar o príncipe encantado. A gente cresceu com toda uma formulação de como a vida era. E aí a gente ficou adulto e foi pro mundo e descobriu que não era nada disso, que as pessoas são filhas da puta, que Bolsonaro existe, que tá todo mundo desempregado, que ninguém respeita ninguém, que as relações entre homem e mulher são uma catástrofe, que ninguém transa, que o povo transa mal, que é o inferno. Então a gente vai descobrindo isso e a gente fala assim, cara, eu fui enganado, quero meu dinheiro de volta. A criança não tem ainda essa expectativa formada, e aí cabe a nós a gente ir ajustando a expectativa da criança. Tipo, olha, as pessoas são assim, são. Então elas vão falar isso, vão, tá bom.
Isso aí. Vamos fechando aqui, que a gente tem o nosso queimando sutiã, né? Eu acho que no fim a gente às vezes faz isso de reduzir a criança a algumas coisas e acreditar que ela tem que caber em umas coisas que a gente acha que deveria caber, né? Que a gente projeta, né? E aí a gente aí, nesse bololô, a gente acaba minimizando sentimentos da criança, sensações da criança, e aí quando ela tem algum comportamento fora do que é o padrão, ela ainda é problemática, ela ainda é errada, quando ela mostra a humanidade dela e a autonomia, a gente acha ruim, mas enfim. São tentativas de um mundo melhor.
A gente tem dificuldade de aceitar as pessoas como elas são de uma maneira geral. Isso todas as pessoas.
Criança não vai ser diferente, né?
O fato da pessoa ser como ela é não significa que ela é boa ou má. Significa apenas que ela é daquela maneira e tá bom.
E que pode ser diferente de você e do seu clã.
Não tem ataque de raiva. Tá bom. É assim como ela reage. Tá bom. É diferente de você ser o Bolsonaro. Ele não, ele é mau.
Ele
não tá fora de cogitação. Ele eu não aceito. Mas de uma maneira geral, as pessoas só são como são. E dá pra gente, sabe, conviver minimamente, se afastar daquilo que nos aflige, que nos agride. E o mesmo vale pras crianças. Assim, meu filho é assim, beleza. É como ele é. E vamos em frente.
Muito bem. Então vamos queimar o sutiã de vez?
Vamos.
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se prepare, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Nessa parte final do programa, a gente indica algo que tenha feito, lido, assistido, ouvido nesta quinzena.
Gente, eu posso começar porque a minha indicação é zero. Tá, pela primeira vez na história deste podcast, não tenho nada para indicar, nem para assistir, nem para ver, nem para fazer, que às vezes falo. Então, é isso. Por enquanto, os meus dias
estão assim. Sobrevivam.
Sobrevivam. Eu tô nesse limite, assim, Sila. Comecei a ler um livro, acho que eu li duas páginas, e sem saco, se eu conseguir, no próximo indico ele. Nem filme, nada, enfim, tô sem saco pra tudo e um pouco sem tempo também pra essas coisas, então por isso eu não vou indicar nada. Só
que
temos a Erequinha aqui, enfim, já indicou todos os 67 episódios até aqui, sempre indica um milhão de coisas boas, então é isso, na próxima eu vou ter uma indicação boa.
Poxa, eu devia ter sido a primeira então, porque hoje eu não queria indicar nada, mas agora você roubou a minha...
Roubou
seu protagonismo da ausência.
Nenhuma pois série, não é possível que você não viu uma série.
Mas é porque eu indiquei três coisas no episódio passado.
É.
Aí eu fiquei agora sem... Eu vou reforçar, então.
Boa.
No passado. Modern Love, né?
Pronto,
que
é minha indicação.
Tá todo mundo assistindo. Mas eu vou polemizar e dizer que eu não tô gostando da segunda temporada.
Ué, você não falou que tava gostando até mais que a primeira? Mudou?
Então, gostei do primeiro episódio e depois eu não gostei mais. Do primeiro e do segundo. Aí depois o terceiro episódio eu já não gostei, o quarto eu não gostei, então polêmica.
É o problema da gente indicar as coisas com antecedência, né? Eu lembro quando eu indiquei o Dear White People lá, e que aí no final a última temporada é uma bosta.
Ah, eu assisti tudo, assim, mas assisti sofrendo, achei cansativo. E vai estrear uma nova temporada de Dear White People agora, vamos ver se...
Eu assisti tudo também, mas eu sou fiel às séries,
eu começo uma série, eu vou assistir até o final, mesmo não gostando, então tudo que eu começo eu tenho que pensar muito bem antes de começar, porque eu vou assistir sofrendo até o final. Mas Modern Love é a que eu tô assistindo no momento. Eu comecei uma outra série, mas eu não vou falar ainda sobre ela.
Segura essa emoção.
É de comédia, assim, é besterol. É só pra... Eu também tô lendo o livro, mas vou terminar de ler.
Eu tô pensando no tema, né?
Misteriosa, né?
Eu tava pensando no tema.
Tem um, principalmente quando a Maria Flor era menor, já li 1 milhão desses livros. Que são muito interessantes, claro, sobre parentalidade e tudo mais. Mas no momento que eu tô... É isso mesmo. Tem nada pra indicar. Não é assim que
eu comprei. Eu digo que eu comprei O Cérebro da Criança e li até os 2 anos. Depois nunca mais.
É isso que eu queria saber. Falaram que era bom, eu tenho vontade de ler esse livro.
Eu gostei muito, eu li na minha estante.
Meu filho fez 5 anos e o livro segue, né?
Pois é, o livro
vai fazer
tá aqui.
5, né?
Se algum dia alguém quiser.
Bom, eu não vou fugir muito da regra, tá, gente? Bom, eu só assisto o que a Eric indica, então eu não tenho lido muito ultimamente. Eu acho que este Queimando o Sutiã, ele vai dizer muito sobre o nosso retorno, que tá sendo assim, aquela sensação de que a gente não sabe mais fazer o que a gente fazia, a gente tá assim, ó, engrenando, voltando.
A gente tá perdido.
É, mas eu gostei muito de Modern Love, eu assisti os 2 primeiros episódios e é muito gostoso pra dar uma desanuviada de The Handmaid's Tale, é minha nova série pra desanuviar. Achei lindo demais. E, assim, olha, só pra não fugir da regra de novo, eu sei que ela já foi indicada 1000 vezes, mas eu indico de novo a página da Sila, Militância Materna, no Instagram.
Muito concepcional na sua vida.
Muito. Então, vamos lá, a Sila apresenta muitos textos ricos e sempre muito reflexivo. Eu lembro quando a gente gravou sobre amamentação, tinha um texto muito legal contando um pouco da história.
Eu come quando eu vou falar de amamentação, né?
Tinha muita história lá falando de como a amamentação foi desenhada pelo homem, a não amamentação, na verdade, né? E é uma das poucas páginas que eu ativo lá as notificações, eu gosto muito de ler, de... Sou apoiadora, sou fã mesmo, então a minha indicação singela aqui, um pouquinho de puxa-saquismo, mas vale a pena.
Obrigada, gente, fico super feliz, o trabalho de vocês é muito bacana, fico muito legal, acho muito legal, assim, ver que as reflexões e tal estão sendo divulgadas, assim, ainda mais num podcast tão bacana.
E tem uma sincronia, viu, Sila? É engraçado que a gente tá gravando um episódio e fala, nossa, e a Sila postou isso ontem?
Não é a primeira vez que isso acontece, né?
Conectadas e nem sabemos.
Estamos.
Eu sou bem complicada de conseguir indicar, porque é muito difícil eu conseguir parar para ler, para ver, é uma coisa muito aleatória. E sempre que eu vou participar de alguma coisa assim, eu acabo fazendo uma brincadeira e digo assim, gente, assistam, precisamos falar sobre Kelvin. Mas é sacanagem.
A Eriquinha já indicou esse, né, Eriquinha?
Eu já indiquei, eu adoro esse filme, nossa.
É, sim.
É puxado. Puxado. Eu amo.
Eu tenho
Ele uma... tem na Prime, né? Sim. Na Prime Video.
É pesado, negócio é assim. É... Caraca.
Mas tem que ver. Eu acho que tem que ver.
Uau! Mas ele é muito bom pra gente falar trocentas coisas assim sobre maternidade. É. Mas se o pessoal também não fizer, não estiver preparada. Psicologicamente, nós estamos vivendo tempos tão duros. espera o Lula voltar e aí você vai assistir.
Isso é bom.
Mas eu acabo assistindo muito desenho infantil, porque será? Eu tenho um projeto engavetado que eu queria muito conseguir fazer resenha de filme infantil, porque eu acho que hoje em dia a gente tem uma safra de filmes que é muitíssimo interessante.
Tem mesmo.
É muitíssimo interessante. Eu assisto os filmes, eu me deságua de chorar. E eu penso assim, essa porra é infantil, meu Deus. Porque quem disse que esse filme é infantil aonde?
Meu Deus.
Aí eu queria, assim, é uma série pra gente assistir com as crianças, mas se a gente quiser assistir também, é uma série muito interessante, que é o desenho da She-Ra. E eu, geralmente, eu gosto de indicar série que já finalizou, que é pra eu ter certeza que não teve um final bosta. Tô traumatizada até hoje com Game of Thrones. Eu pensei que minha vida seria diferente. Eu já vim traumatizada de
Lost. Ai, a Cila é das minhas.
É. Eu vi Lost e pensei, nunca mais assisto essa porra da minha vida. Aí falei, não, agora vai ser diferente, de novo. Então agora eu espero acabar e espero
ver Game of Thrones.
Ninguém reclamou, aí eu vou lá e assisto. Tem o desenho da She-Ra, é muito legal. Ele traz várias reflexões interessantes, ele é divertidinho, ele dá para você ver com a criança e você consegue fazer vários apontamentos interessantes sobre uma série de coisas assim usando o desenho, além de que enquanto adulto também você vai gostar. Teve um último filme que eu assisti, que agora eu preciso lembrar o nome também, que foi o... Não sei se foi o Soul. Não foi o Soul.
Dois Irmãos. Divertidamente, aqui é bastante usado no nosso repertório emocional.
É, Divertidamente, pra mim, é o filme da minha vida.
Dois Irmãos, foi lá no Que é Legal, latino que assiste os desenhos.
Dois Irmãos, eu acho, eu adoro.
Eu não tive saco.
O da Raia.
É legal não, esse? Era quem
eu jogo. Gostei.
É bom. Ai, gente, caraca.
É, gostei da Raia.
É pé grande.
E agora
pequeno.
Esse do Luca?
É bonzinho.
Ah,
também.
O Luca.
É bonitinho. Não. Mas pé tem grande. Filmes. Esse que eu tô tentando lembrar o nome. Tem
Vamos
o meu
jogar
pé
aqui no Google.
Acho que é o meu pé pequeno. Ele é um filme que você não dá nada por ele,
pequeno,
mas assim.
Eu não vi.
Principalmente, né? Ele tem uma coisa muito interessante.
Filme de 2018.
Isso. Ele tem um negócio muito interessante sobre essa coisa da educação, de você falar sobre o mundo, sobre você explicar o mundo, como é o mundo, sobre esse desafio, sobre esse conflito que uma geração mais velha tem de poder falar com os mais novos, como levar eles para o mundo, assim, você não dá nada pelo filme, assim, mas ele te dá umas ondas, assim, uhum. Fica falando assim, caralho, realmente, assim, e aí você chora,
legal.
Assim,
legal,
sabe?
Achei
que duro. É
pequeno.
Seria ótimo, Sila, você fazer essas resenhas mesmo.
Ah,
muito
é?
Bom, porque tem umas coisas que... Tem uns desenhos muito legais, assim, que a gente assiste, que não são tão óbvios, né? E, assim, a mensagem, enfim...
Eu acho esses desenhos, uns desenhos da Pixar, principalmente,
da
tem umas
Pixar,
coisas assim que eu acho, fala, cara, que coisa fantástica esse
eu
desenho.
Eu acho. Eu achei, por exemplo, Frozen 2 foda.
Tem alguns baseados em uns contos.
Nossa,
bem foda.
Frozen 2.
Frozen 2 é cheio de... O negócio do chamado... Eu até vi aquela Verônica lá do... A Mulher que Engoliu o Mundo falando.
Ela vem cavalgando naquele cavalo de água. A água simboliza muito a questão do emocional.
Emocional, é.
É porque eu choro muito também, tem isso. Né?
Eu choro também.
Deus,
eu chorei muito.
Era muito bonito, muito simbólico.
E o como ela reluta, né? O chamado, não, eu não vou, também não é assim. Não sei o que lá, é muito legal.
Ela comeu uma essência que é dela, uma coisa dela se desvinculada do.
É. E ela viver por si só, eu achei demais. Eu achei o Frozen 2 muito bom.
É, eu tenho que conseguir me organizar,
Frozen
porque é um tipo de coisa que...
Moana, né, Eric, também é legal, tem
Moana,
essa pegada.
Moana é maravilhoso. Esse
é animal,
Frozen
animal.
Frozen 2 Moana. E Divertidamente.
Outro desenho também que é muito legal, Wall-E.
Ah, eu não assisti ainda, o latino adora Wall-E.
Esse desenho é lindo, ele é lindo. Ele é lindo demais. Ele é muito bonito.
Isso. É o robozinho,
né? É o robozinho.
Esse
robozinho.
Eu não vi também, o Aoi.
Ele é singelo, ele não tem nada assim muito, mas ele fala de amor de uma maneira tão bonita. Ele fala sobre solidão, ele fala sobre amor, ele fala sobre entrega. E ele fala, e assim, ele tem um negócio interessante que assim, os dois robôs, nós fazemos uma interpretação de qual seria o robô macho ou qual seria o robô fêmea, mas isso em nenhum momento tá claro. São só dois robôs.
Interessante.
São dois robôs ali que se encontram porque estão solitários e desenvolvem afetividade e um vai ajudar o outro e eles ficam juntos.
Muito
sabe?
Bom, e a afetividade é sobre isso, né? E a afetividade é muito sobre isso, não tem nada a ver, né?
E aí é muito bonitinho quando você muito fala bom. Assim, ah, que legal, olha assim, e o jeito que eles se ajudam. Ele não tem muitas reflexões muito profundas, não, mas quando a gente pensa assim, do campo da afetividade, de demonstrar como a afetividade, sabe, se constrói, da questão de solidão e tal. Porque mesmo, aliás, a gente está vivendo igual aquele povo desse filme ultimamente, né? Depois da pandemia, daqui a pouco a gente está também andando nas cadeiras, assim. Como as pessoas se desconectam umas das outras a partir do estilo de vida que elas estão tendo, e elas vão se reconectando pela questão do toque. É muito bacana.
Tá bom.
Legal.
Muito bem, pessoal.
Peraí. Diga. Queria indicar o livro também.
Então, esse livro... manda.
Gente, peguem, procurem A Criação do Patriarcado para vocês lerem. Isso tem que ser livro de cabeceira de qualquer mulher. Ele é muito mais histórico do que qualquer outra coisa. Sim. E ele dá um panorama histórico assim que situa a gente muito bem. Tipo, a dimensão do problema. A Criação do Patriarcado da Gerda Lerner. Tem PDF circulando por aí, mas quem Legal. Não gosta de navegar nos sete mares, você compra na PDF, eu compro o livro. Tem em português. Tá? A Criação Legal. Do Patriarcado.
Muito bom. Vamos saber. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela, como diz a Ariquinha, por ter sentado aqui conosco nessa mesa virtual de bar. Obrigada pela audiência, obrigada para todo mundo que chegou até aqui. A gente está lá no Instagram, no Twitter. Nós somos o @tetasnamesa. E a gente também está sentindo falta dos e-mails. Podem nos enviar e-mails para tetasnamesa@gmail.com. E, Sila, muito, muito obrigada pela sua participação, pelos seus textos de internet, pelo aceite do convite, foi ótimo. Um beijo, meninas, nos vemos em 15 dias e tchau para quem esteve até agora conosco.
Tchau,
obrigada,
gente.
Obrigada, Sila, foi um prazer.
Obrigada, Sila.
Estou sempre aí, estou sempre disponível. Gente.
Prazer.
Minha cara, pra quê? Tantos planos. Se quero te amar e te amar muitos anos. Tantas vezes eu quis ficar solto.
Você ouviu um programa participante da Rede Podcast Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.